Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, do capítulo 12. Está lá no comecinho da Bíblia, capítulo 12. É um capítulo famoso porque é o chamado de Deus para Abrão, ainda Abrão. Mas durante a mensagem eu vou tratar por Abraão, amém? Abraão teve o seu nome mudado para Abraão, né? Abraão significa pai exaltado e Abraão significa pai de multidões. E vou tratá-lo por Abraão porque foi assim que Deus o batizou, né? Abraão foi o nome que seu pai natural deu. Abraão foi o nome que Deus o mudou, Deus colocou, dizendo que ele seria pai de multidões, e por causa desta promessa de Deus para a vida de Abraão, ele se tornou realmente pai daqueles que creem. A Bíblia fala, por exemplo, em Gálatas, que todos nós aqui somos descendência de Abraão, amém? Pela fé, mas somos descendentes de Abraão, amém? E é tão importante nós conhecermos alguns detalhes que aconteceram na vida desse homem, porque tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa trajetória de fé. E justamente no seu chamado, Deus, de uma maneira muito singular, faz algo na vida desse homem para inaugurar, não apenas um novo tempo, mas para inaugurar um povo, né? Porque Abraão foi o primeiro, depois seu filho Isaque, e o filho de seu filho Jacó, e depois as tribos formaram aí, o povo que Deus usou para trazer as suas promessas, as suas alianças, e por meio deste povo veio a descendência natural Jesus, amém? Amém? Veio o rei Davi, depois veio Jesus nessa linhagem, revelando princípios e verdades proféticas que falam ainda nesse tempo. Gênesis 12, nós vamos ler o verso 1 até o 3, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu, sê uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, amém? Eu quero ler mais um verso, você não precisa abrir, deixa aí em Gênesis capítulo 12. Eu quero ler um texto que está em João capítulo 8, no verso 39, onde Jesus, debatendo com os fariseus, ele disse o seguinte: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas obras de Abraão. Nós vemos aqui o quadro onde Deus, pela primeira vez, fala com Abraão. Ele chama Abraão para uma nova etapa da sua vida e para o início de algo tremendo que Deus tinha planejado. E o início de uma nova estação na vida do próprio Abraão. Deus, ele diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão saiu sem muito rumo, ele foi andando pela fé, peregrinando numa terra que Deus posteriormente diria para ele, que aquela terra seria dada para ele e para a sua descendência, por estatuto perpétuo. Essa terra seria, e o que é hoje, Israel. E pensando nisso, fiquei meditando de como Deus começa a sua obra nas nossas vidas. Como Deus também tem um chamado para cada um de nós, e como se dá esse chamado? Normalmente esse chamado, ele aparece em meio a promessas. Deus, ele não tem a obrigação de prometer nada para ninguém. Nós nem somos merecedores de nenhuma das suas promessas, mas Deus promete. Na verdade, promessas são o início, devem estar no meio e estão no fim de tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida para o Senhor. E Deus, ele faz promessas, porque nós somos muito interesseiros. Quem não é interesseiro aqui? Olha, ninguém levantou a mão, né? Todo mundo é um pouquinho interesseiro, né? Fala a verdade. Quantos aqui serviriam a Deus se não tivesse vida eterna, ressurreição, bênção, graça, cura, restauração? Quantos? Aí eu sirvo a Deus. Você serve mesmo? Sirvo. O que esse Deus te faz? Nada. Ele não prometeu nada. Não faz nada. Que Deus seria esse? Mas Deus promete porque Ele pode cumprir. Amém? Quem já fez promessa que não pôde cumprir aqui? Aí mais gente levanta a mão, né? Mas Deus Ele pode prometer porque Ele é poderoso para cumprir. E Deus promete justamente para que nós sejamos atraídos por esta promessa. Promessa de vida eterna, promessa de salvação, promessa da graça, promessa de ressurreição, promessa de bênçãos. Promessas que estão no campo coletivo para o corpo de Cristo, mas também promessas que falam de maneira particular e individual com cada um de nós aqui. Amém? Eu sei que cada um de nós aqui tem uma promessa de Deus no coração guardada. Promessa que um dia você recebeu pela palavra, promessa que um dia talvez alguém usado pelo Espírito Santo falou para você e você guardou aquilo. Promessas. Então Deus Ele promete para atrair a nossa atenção. Ele promete para ser o início de uma nova jornada, de uma mudança na nossa vida. Ele nos promete para nos colocar num caminho para nós cumprirmos o seu propósito. E quando cumprimos o seu propósito, evidentemente vem também a recompensa. Então a promessa está ligada a esse contexto. A promessa também está presente no meio desse processo e dessa jornada na qual todos nós estamos. Porque nós, na medida que caminhamos, que avançamos na nossa vida, enfrentamos tantas dificuldades, tantas barreiras. E se nós não tivermos claramente essas promessas gravadas no nosso coração, se não tivermos o costume de lembrarmos dessas promessas frequentemente, a gente pode parar pelo meio do caminho. Tem muita gente que perde o foco porque se esquece das promessas. Ou então ela acha que aquela promessa não vai ser cumprida. Ela acha que aquilo foi uma bobagem. Acha que aquilo Deus falou um dia, mas Deus se esqueceu. Ou que Deus falou e ela não é merecedora para receber tal promessa. Então, no meio do caminho, ela pode enfraquecer e se desviar deste propósito. Então, é importante que as promessas sejam lembradas no meio do caminho, no meio da jornada. Isso vai nos manter no caminho, amém? E também as promessas devem estar presentes no fim de todas as coisas. Porque quando nós temos uma promessa de Deus, mantemos a confissão dessa promessa na nossa vida, agindo como nós devemos agir perante Deus. E quando nós atingimos esta promessa, é importante que ela esteja presente não apenas no seu cumprimento, mas no testemunho. Porque muitas pessoas, ao receberem a promessa de Deus, elas tomam tanto posse dessa promessa que elas acham que elas foram de fato merecedoras daquilo, elas foram o motivo pelo qual aquilo se manifestou, e não foi. Isso nasceu no coração de Deus, isso foi possível por causa de uma ação de Deus, e Deus deve ser lembrado nesse fim. Deus deve receber a honra e deve receber a glória pela manifestação e pelo cumprimento desta promessa. Amém, amados? É importante que Deus Ele sempre guarde o testemunho, e Ele orienta o povo para que leve esse testemunho dos seus feitos no meio do seu povo, para que não se esqueçam que existe Deus, existe um Deus que cuida, um Deus que abençoa, um Deus que promete e é o mesmo Deus que cumpre, amém? Então Deus faz esta promessa para Abraão, mas essa promessa que Ele fala, né, a respeito do seu nome, que Ele seria uma grande... teria uma grande descendência, que ele seria uma bênção, que ele seria tão importante que quem o abençoasse seria abençoado, e quem o amaldiçoasse seria amaldiçoado. Existe o verso 1 que Deus fala algo para Abraão: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e sai da casa do teu pai. Aqui nós vemos uma direção de Deus. Deus não pediu, Deus ordenou. Deus trouxe esta condição para que houvesse o início de uma jornada que o levasse ao cumprimento dessa promessa. Deus então traz essa condição e Abraão poderia obedecer ou não, seguir ou não. Abraão decidiu obedecer, decidiu considerar o que Deus estava falando e ele então sai daquele lugar. Mas essa questão de sair da sua terra, sair do meio dos seus parentes, sair da casa do seu pai, creio que há uma implicação nisso muito além do natural, muito além de um lugar geográfico ou de um ambiente familiar, vai muito além disso. Eu creio que isso é apenas representativo, acerca de um monte de questões que todos nós, talvez, enfrentamos na nossa vida, que nós temos que considerar na medida que Deus quer cumprir as suas promessas para nós. Se temos promessas de Deus, é certo que algumas posturas nós teremos que tomar também. Essas promessas normalmente são condicionais, e eu preciso estar na condição de recebê-las. Eu preciso corresponder àquilo que Deus está me falando. Existe uma terra que você precisa sair. Existem alguns parentes que você tem que ir embora de lá. Existe um lugar, talvez chamado casa do pai, ou do seu pai, que você precisa sair desse lugar também. E como eu disse aqui, não é um lugar geográfico ou ambiente familiar que eu estou me referindo. Estou falando de outras coisas aqui, que eu quero abrir um pouco para a gente entender. Pensando acerca de terra, do local onde Abraão morava, a terra onde nós moramos, o lugar onde nós moramos, é um lugar onde nós temos uma certa segurança, né? Quando a gente anda num lugar que a gente não conhece, a gente fica um pouco apreensivo, é ou não é? Graças a Deus, hoje nós temos o GPS, o Waze, que ajuda bastante, né? Mas quando você fica perdido aí pelo trânsito, você fala, meu Deus, que lugar é esse, né? Agora, quando você chega perto da sua casa, quando você passa por uma terra familiar, uma avenida que você conhece, e fala, opa, estou em casa. É assim ou não é? Agora eu me encontrei. Ufa, veio uma segurança. Então, a nossa terra é um lugar de segurança. É um lugar onde nós conhecemos muito bem. É o lugar onde a gente entra, a gente sai, a gente sabe de todos os segredos, de todos os macetes, né? É a nossa terra. E nós temos nessa terra, todo tipo de, vou chamar uma palavra talvez não muito correta, mas toda a manha dessa terra. Nós temos a manha, ou os segredos, ou as receitas desse lugar, porque a gente sabe mais ou menos como é que funciona. Por quê? Porque é o lugar que eu conheço. Só que Deus chega para Abraão e fala assim, sai daí. Sai desse lugar que você conhece. Sai desse lugar que você tem a sua segurança. Sai desse ambiente. E vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. E Abraão fala assim, meu Deus, que lugar é esse? Mas ele corresponde. Talvez essa terra que nós estamos falando aqui seja a terra dos comportamentos. Do teu comportamento. Comportamento que nós temos a segurança, que nós estamos acostumados, talvez a uma vida inteira daquele jeito. Mas que quando há uma promessa de Deus, Ele fala para você, sai desse comportamento, sai desta terra. Talvez o seu comportamento seja um comportamento mais tranquilo, para não chamar de preguiça. Porque às vezes a nossa terra é a preguiça. Nossa terra é a conivência com as coisas. A nossa terra é empurrar com a barriga. E Deus tem promessas para nós, só que Ele fala, eu quero que você saia daí. Porque se você ficar nesse comportamento, passivo, esperando as coisas acontecerem, sem você fazer nada, não vai acontecer nada. Dizem que a definição de loucura, não, mas qual que é a palavra? Esqueci, fugiu. Mas vamos colocar loucura, é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então Deus Ele fala assim, com esse tipo de atitude, com esse tipo de comportamento, nessa terra, não adianta, não tem como cumprir a minha promessa na tua vida. Então, sai daí. Muda o teu comportamento. Sai desta terra. Talvez a nossa terra esteja ligada às nossas reações. Porque tem muita gente que é legal, é tranquila, até o momento que mexe com ela. Mexeu com ela, meu Deus. Vira o diabo da Tasmânia. Já viu aquele bichinho? Fica brava, responde mal, reage mal, briga, amaldiçoa, xinga. até a 18ª geração da pessoa, né? Mas aquela é a terra que a pessoa conhece. É a maneira pela qual ela reage às situações, porque ela sabe que é daquele jeito. É a maneira que ela tem de se defender. É a sua, o seu mecanismo de defesa perante as situações que fogem ao seu controle. Essa é a terra dela. Se ela está num tempo de paz legal, mas alguém levantou uma arma, ela solta uma bomba atômica para resolver. Porque é a terra dela, é assim que funciona. Não mexe na minha terra, não mexe na minha vida, não mexe com os meus filhos, não mexe com o meu nome. Não mexe com a minha mulher mesmo, tá? Mas às vezes nós precisamos mudar essas reações. E Deus tem promessas na nossa vida, que quando a reação ela é errada, nós estamos inviabilizando o testemunho de Deus na minha vida. Inviabilizando que a promessa seja efetivada em minha vida, por causa de uma terra que eu encontro segurança, que eu conheço, que eu faço, que eu aconteço, e Deus fala assim, não quero que você fique nessa terra, sai dessa terra, sai desse lugar, muda as suas reações, muda o seu comportamento, muda a sua conduta, porque um outro campo da nossa vida, que a gente conhece bem, às vezes, é a questão da conduta, que é um pouco diferente do comportamento. O comportamento tem mais a ver com o que nós fazemos por hábitos, mas a conduta tem a ver com o nosso caráter. Às vezes, para conseguir as coisas do jeitinho que a gente quer, aquele famoso jeitinho brasileiro, né? A gente acaba dando balão em algumas questões, usa sofismas, né? Ou meias-verdades, ou verdade com um pouquinho de mentira no meio, mas é verdade, né? Então a gente dá um jeito. A gente vai fazendo isso porque é o que a gente conhece. É a maneira pela qual eu conquisto as coisas, que eu acabo me esquivando de algumas dificuldades, então eu ajo com uma conduta questionável, digamos assim. E Deus quer cumprir promessas dele na nossa vida, ele fala, sai dessa terra, muda a sua conduta. Não viva debaixo desse tipo de prisão. Porque isso não é liberdade, é prisão. Porque quando a nossa conduta ela é errada, nós ficamos sempre limitados na nossa vida. Nós estamos sempre cercados pela verdade. E a verdade nos persegue até que chega uma hora que a casa cai, literalmente, né? Então nós precisamos entender que essa terra não é a terra que Deus quer que a gente viva. Fala a pessoa do seu lado, tenha uma conduta correta. Fala assim, tenha um comportamento transformado. E tenha sempre uma boa reação. Amém? Uma outra coisa que me ocorreu é que a terra onde nós vivemos é o lugar onde nós tiramos o sustento. Então se eu moro em determinado lugar, eu trabalho naquele lugar, ou próximo daquele lugar, é ali que eu tiro o meu sustento. Então, às vezes, esse lugar que eu tiro o meu sustento não é o melhor lugar para mim. Pode ser um lugar complicado, um lugar onde eu não devo estar ali. Sei que é meio delicado a gente falar isso, porque muita gente pega o que a gente fala, fala, ah, tá bom, o pastor falou que eu tenho que sair do meu trabalho, pede a conta amanhã, não estou falando isso para você, tá? Mas tem alguns trabalhos que você precisa sair, sim. Eu tenho ouvido, há muitos anos aqui na igreja, dois tipos de testemunho. Algumas pessoas precisam trabalhar e às vezes esse trabalho afasta a pessoa totalmente da igreja. Eu tenho visto o quanto isso escraviza essas pessoas. Os afasta da igreja e depois a pessoa fica escrava do trabalho e acaba que aquele trabalho, mais cedo ou mais tarde, acaba terminando aquele contrato e a pessoa fica sem o trabalho, sem a igreja e fica sem nada. Mas eu também tenho visto pessoas fiéis, pessoas que falam assim, não, eu não abro mão de Deus na minha vida. Me ofereceram um trabalho que ia me afastar da célula, ia me afastar do culto da igreja, eu não aceitei, vou esperar mais tempo. Sabe, se você puder... Sei que nem todo caso dá, às vezes a situação está muito complicada, o que vir você tem que aceitar durante um tempo. Mas não negocie a sua vida toda. Eu tenho visto pessoas que não negociam esse padrão e têm sido abençoadas por Deus. Deus tem sido fiel nesse aspecto porque ela foi primeiramente fiel a Ele. Mas se for o caso, se você vive em algum contexto que te afasta da igreja, ore a Deus. Não estou falando para você pedir a conta do seu trabalho, mas ore a Deus com sinceridade. Ore a Deus debaixo de um clamor, de sinceridade, para que Deus possa falar no teu coração e te dar uma direção em relação a isso. Talvez Ele diga para você, sai dessa terra. Mas para onde eu vou, Senhor? Eu vou te mostrar, mas sai de lá. Às vezes é necessário nós darmos um passo, mesmo que não tenha direção, mas dê um passo pela fé. Pedro fez isso quando viu Jesus andando sobre as águas. Eles não sabiam quem era, pensavam que era um fantasma. E Jesus falou, não temais, sou eu, tem de bom ânimo. E Pedro falou, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E Jesus falou, vem. E Pedro foi. Ele pode ter afundado depois, mas que ele deu uns passinhos em cima das águas, ele deu, né? Mas ele não morreu afogado, porque Jesus segurou, mesmo quando ele afundou. Ele falou, por que você duvidou, homem de pouca fé? Mas, olha que coisa interessante, ele deu um passo. E às vezes nós precisamos dar esse passo. Muitas promessas de Deus acontecem, ou começam a acontecer na nossa vida, a partir do momento que nós tomamos uma decisão de sair da terra onde nós estamos. Amém? Outra coisa que Deus fala para Abraão é, sai da tua parentela. Sai do meio dos teus parentes. Talvez seja o caso, literalmente, né? Mas o que nós estamos falando aqui, sobre questões do nosso convívio. Questões que nos influenciam, de alguma maneira, contrária aos princípios da palavra de Deus. Talvez nós vivemos em contextos complicados, que nós podemos falar que são como os parentes nos influenciam. Interessante quando a família está junto, um influencia o outro, não é? Família sim, há uma influência forte. O que nós somos é o resultado de um contexto familiar. O que nós fazemos como reações, que já falamos, comportamento e características, tudo isso é desenvolvido na nossa vida por meio de um contato familiar de pessoas mais próximas. Então, quando falamos de sai da tua parentela, estamos dizendo o seguinte, existem questões que você tem vivido, que você já absorveu, que você tem desenvolvido e praticado, que Deus olha para isso e fala, sai disso, sai de perto disso. Isso está te influenciando, só que esse tipo de influência está contrária à minha palavra. E estando contrária à minha palavra, isso vai atrasar ou vai anular o cumprimento da minha promessa na tua vida. Então, sai do meio dessa condição. Não fica aí. Sai do meio dessa cultura. Porque a família, ela desenvolve uma cultura em nós. E se a família for complicada, a cultura será também complicada. Então existem alguns tipos de culturas familiares, e não estou falando do contexto apenas de família, estou falando de todo o contexto que é familiar a você, que você aprendeu na tua casa, que você aprendeu no teu trabalho, com os teus amigos, na escola, ou no teu trabalho, enfim, qualquer lugar. Uma cultura, algo que é familiar para você, num contexto de mais pessoas, que aquilo te prende, aquilo te influencia negativamente. E quando Deus quer cumprir uma promessa dele na tua vida, quando ele te promete algo, ele fala, sai do meio dessa questão familiar para você. Porque isso é familiar para você, mas não é para mim. Isso é comum para você, mas não é comum no meu reino. Isso é uma cultura para você, mas não faz parte da cultura do meu reino. Então sai disso. Quer minha promessa? Sai, se afasta, vai embora daí. Você precisa mudar as suas características. E para mudar as suas características, você precisa deixar de receber esta influência. Então, talvez você precise parar de andar com algumas pessoas. Eu tenho conversado com muitos jovens na igreja, já há anos. E eu percebo que muitos jovens absorvem uma cultura mundana por causa de amizade na escola, no trabalho, na rua, em tantos lugares. E ficam entre dois mundos. Vêm na igreja, recebem aqui palavra, princípios, tem pessoas que amam vocês, amam e cuidam, estão dispostas a te ajudar no que for possível, mas ao mesmo tempo, essa pessoa, quando sai do culto, e pela segunda-feira de manhã vai trabalhar, ou vai para a escola, enfim, quando encontra com aquele outro grupo de pessoas, a conduta familiar para eles é falar bobagem. É fazer bobagem. E aí esse jovem fica entre dois mundos. Ele fala, meu, eu estou aqui com meus amigos. Os caras são legal, as meninas são legal, né? Essas pessoas do meu trabalho são tão legais. Mas eles também têm esse lado. Mas é o seguinte, eu vou permanecer com eles porque eu vou evangelizar. Vou evangelizar. Aí ao fim de um ano, você pergunta assim, quem influenciou quem? O sujeito está fora da igreja? Ou está vivendo uma vida escondida, né? Como foi falado aqui. Não sei se foi falado aqui ou em outro culto hoje de manhã, nem estou lembrando mais. Mas o 007, o crente James Bond, foi falado aqui hoje ou não? Não, foi de manhã lá no culto da igreja do Jurema. O crente James Bond, eu falei, mas legal, né? Crente James, porque é o agente secreto, cara, ninguém, né? Faz tudo escondido. Só que ele é crente escondido lá fora, e é o ímpio escondido aqui dentro. Ele disfarça lá que é crente e disfarça aqui que é mundano. Fica entre dois mundos. E quando Deus quer cumprir na vida dessa pessoa uma promessa, Ele fala, sai do meio desta parentela. Isso que você aceitou como parente teu, como algo familiar para você, sai disso. Mas meus amigos, o que é mais importante para você, meu amado? O que é mais importante para você, minha amada? Sai do meio disso. E se for família mesmo? Claro, se for família, irmão, pai, mãe, filhos, não faça. Mas e se for aqueles tios, aqueles primos que só faz bobagem? Você vai ficar se reunindo sempre com essas pessoas? Eu lembro de um irmão que eu fui fazer um casamento, que eu acabei nem fazendo esse casamento. Estava vindo na igreja e tal, passando por um processo de transformação. Nós aconselhamos acerca do casamento, falamos do casamento. E ele falou assim, então pastor, vai uns primos meus lá, que é meio embaçado no meu casamento, né? Aí eu já sei o que o cara quer dizer. Eu falei, mas por quê? Eu faço cara de besta nessa hora. Eu já tenho cara, né? Então é só fazer um pouquinho de esforço, que eu fico com mais cara de besta ainda. Eu falo, mas por quê? Ele falou, não, é que eles bebem, né pastor? É mesmo, e aí? Então, eles falaram assim que vão levar cerveja, pinga, para fazer umas, né, umas batidas, para fazer uns, esqueci os nomes já, né, não lembro mais como é que funciona isso, mas uns negócios lá, né. Falei, é mesmo? E aí, o que você falou para eles? Ah, não sei, pastor, falei para eles que, né, pode levar, né. Falei, é mesmo? Falei, se eu chegar lá e tiver uma bagunça lá, não vou fazer o seu casamento. Cheguei lá, sabe o que aconteceu? Bagunça. Os caras chutando tudo para dentro, bebendo todas e mais um pouco. Eu olhei aquilo ali e falei assim, ah, desculpa irmão, mas vamos fazer o seguinte, chamei eles num canto, orei para ele, por eles, não fiz o casamento, orei por eles e fui embora. Orei para que eles pudessem enxergar, para que eles pudessem se posicionar, e aí a conversa foi o seguinte, mas eles falaram que se eles não tivessem bebida no casamento, eles não iam. Minha pergunta foi o seguinte, o que é mais importante, a cerveja, a pinga, a vodka ou você? Eles falaram que foi a pinga, foi a cerveja e foi a vodka que é mais importante para eles do que vocês dois. E você cedeu. Você se colocou abaixo de bebida alcoólica. Então, dorme com esse barulho. Você percebe? Existem contextos que nós não podemos negociar. Não dá para ficar lá. Se você quer viver a promessa de Deus, sai do meio dessas coisas. Às vezes é família mesmo, às vezes é amigos, às vezes são contextos que a gente está ali envolvido. Mas Deus quer mudar você por meio de uma nova influência. E às vezes precisamos de mudar de lugar. Precisamos sair da terra, precisamos sair do meio da nossa parentela. Deus disse mais ainda, não parou por aí. Deus falou, sai da casa do teu pai. E a casa do pai fala de um tempo, fala de uma proteção que temos que é temporária. Porque não apenas nossos pais naturais, mas existem algumas coisas que são paternalistas da nossa vida. No sentido de tomar o lugar de pai e cuidar de nós de alguma maneira. E a gente se entrega a isso e pode ser que a gente se submeta a esse tipo de conduta ou de posição a vida inteira, recebendo daquilo a posição de pai na nossa vida. E Deus chega para Abraão e fala assim: sai da casa do teu pai, porque já encerrou o tempo de você ficar com o teu pai. Nossos pais são importantes na nossa vida, transmitem a nós tantas coisas, como identidade, caráter, destino. Só que chega uma hora que nós devemos sair da casa do pai. Nós devemos sair debaixo dessa postura de ser protegido, de ser guardado e também de ser castrado, limado, limitado. Porque uma pessoa que fica debaixo de qualquer coisa que é paternalista, ela vai ser limitada, porque tudo que é paterno, tudo que é paternalista, vai limitar aquela pessoa, por causa da proteção. Às vezes a proteção é legítima, por causa de amor e cuidado e de tantas outras coisas, mas se permanecer embaixo disso a vida inteira, vai ser nocivo, vai ser prejudicial para quem fica embaixo. Por isso que, desde o princípio em Gênesis, quando o homem vê a mulher e fala, agora sim, né? E Deus fala o quê na palavra? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Fala de um novo processo, fala de uma nova estação. Fala daquela pessoa sair debaixo de um período de proteção, que é só um período, onde ele é cuidado desde criança até o momento da sua maturidade, onde ele deve ser enviado, onde ele deve sair, onde ele deve alcançar o seu propósito. Sair da casa do pai fala de nós assumirmos nossa identidade e não vivermos debaixo de uma outra identidade, ligados a uma outra identidade, vinculados a uma outra identidade. Não, é a sua identidade. Você pode ter ligação com o pai, sim, ou com questões que foram pais na sua vida, sim, sejam elas espirituais ou outro tipo de natureza também, sim, teremos ligação, receberemos influência, isso fará parte da nossa vida, porém, eu não posso ficar o tempo todo debaixo. O sujeito, quando vai chegando na sua idade adulta, quando ele já tem certeza das coisas que ele quer, quando ele já foi preparado na sua casa pelos seus pais, ele tem que tomar um rumo na vida, é ou não é? Eu sei que às vezes a mãe fala assim: não, mãe, deixa ele bem, tadinho, tem que ficar com a gente aqui, eu passo a roupa dele, eu faço comidinha, sozinho, o que ele vai fazer? Tem mãe que não quer nem que o filho casa, não, tem que deixar. A minha mãe, por exemplo, falou: casa logo, moleque. Acho que eu era muito folgada em casa. Ela falou: não vejo a hora dele casar. Eu era uma bênção em casa. Mas isso foi bom para mim. Fui criado para ser lançado. Isso é importante. Nós precisamos aceitar o nosso papel e precisamos aceitar o nosso destino. E isso nós fazemos, entre aspas, sozinhos. Deus, quando vê uma pessoa limada, quando vê uma pessoa presa ainda por esse medo, por essa insegurança, e Deus quer fazer algo na vida dessa pessoa, Ele fala: sai da casa do teu pai, sai deste lugar, isso é muito seguro para você, isso é cercado, você nunca vai conseguir conhecer nada por causa justamente dessas cercas, desse ambiente protegido. Sabe, nossos filhos, na medida que eles vão crescendo, eles vão ter que conhecer um pouco mais, não é? Ele vai começar a andar, e criança que anda, acontece uma coisa que é fatal, o que que é? Cai. Você vai deixar de dar a oportunidade do seu filho andar porque ele vai cair? Não, ele tem que andar e tem que cair. Bate a cabeça, não é? Chora, você vai lá. No caso do Jefferson, ele esfrega um dólar assim, a criança para de chorar, não é? Dá um beijinho, que sara, né? Mas tem que deixar ele andar de novo. Já pensou um pai que fala assim: não, não, meu filho não anda. Quantos anos que ele tem? 14. Mas por que? Ele é paraplégico, tem algum problema na perna? Não, não, é que quando ele tinha um ano, ele foi andar, caiu, não deixei nunca mais. Aí o medo dele cair de novo, então é melhor ele não andar. Percebe? Esse tipo de coisa exagerada que eu estou trazendo, para a gente entender que em algumas coisas da nossa vida a gente pode estar debaixo dessa mentalidade de proteção. Nós precisamos sair da casa do nosso pai. Vai chegar um momento na nossa vida espiritual que nós teremos que assumir responsabilidades. Amém? Às vezes a pessoa está na célula, vamos para um outro campo agora, para sair de casa. Você está na célula, está lá frequentando a célula, o líder é uma bênção. O líder ministra, ora por você, visita a tua casa e tal, e você está indo bem, está fazendo curso, aí chega, ó, quero que você seja líder em treinamento. Você fala, legal líder, vamos lá, vamos ser líder em treinamento. Até que chega um dia que tem que multiplicar a célula, você fala, ah, não, não, quero ficar com você. Você ora por mim, você prega para mim, você visita a mim, e você faz bilu-bilu em mim. Daqui eu não saio. Não estou preparado para liderar. Sai da casa do teu pai. Se você não quer liderar, tudo bem, mas quando na multiplicação, vai com outra pessoa então. Você está muito dependente. Tem um laço de alma aí que tem que ser quebrado. Né? Você percebe que muitas coisas, para que as promessas de Deus se cumpram, para que você entre no caminho, não estou nem falando delas se cumprirem totalmente agora. Só para você entrar no caminho da promessa, na direção da promessa, você precisa tomar essa postura. Precisa sair da casa do pai, precisa aceitar o seu papel, precisa aceitar o seu destino, precisa assumir responsabilidade. Amém? Deus é assim. Aleluia. Glória a Deus. Então, pensando nessa questão de deixar, de sair, de você entrar num novo caminho, quando nós começamos a andar com o Senhor, muitas posturas têm que ser mudadas. E eu lembro de Efésios, se você puder abrir lá, no capítulo 4 de Efésios, o apóstolo Paulo, ele dá uma série de questões que nós temos que avaliar na nossa vida. Isso fala de nós deixarmos nossa terra, isso fala de nós deixarmos nossa parentela, isso fala de nós deixarmos a casa do nosso pai. Posturas que nós devemos tomar na nossa vida. Efésios 4, do 17 para frente. A gente vai ler até boa parte do capítulo 5. De tantas e tantas orientações do Espírito Santo para nós, como igreja. Talvez algumas aqui você já resolveu há muito tempo na sua vida. Talvez outras não. Mas eu quero falar para você que esse texto tem que falar com cada um de nós, neste lugar. Amém? Acharam? Efésios capítulo 4, verso 17 para frente, diz assim: portanto digo isso e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente. Em outras palavras, sai dessa terra. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Sai dessa terra. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é, olha só esse verso, verso 21. Se é que o ouvistes e nele foste instruído conforme a verdade em Jesus. A despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem que se corrompem pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente. Sai desta terra. E a vós, revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado, em verdadeira justiça e santidade. Pelo qual, deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Fala a pessoa do seu lado, para de falar mentira e fala a verdade. Amém? Pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Lembra que eu falei sobre reações? Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E nem deis lugar ao diabo. Fala a pessoa do lado, fala, não dê lugar ao diabo. Fala, sai dessa terra. Amém? Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa e necessária para edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentro de vós, bem como toda malícia. Sai dessa parentela. Antes, sejam bondosos uns com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sai da casa do teu pai. Percebe o que o texto está falando para a gente? E andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes, ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, que tem herança no reino de Cristo e de Deus. Para receber as promessas, tem que sair desse lugar. Percebe? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sai da casa do teu pai. Seu pai não se chama desobediência. Amém, amados? Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis a obras infrutíferas ou infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Porque as coisas feitas por eles em oculto, até dizê-las, é vergonhoso. Mas todas as coisas sendo condenadas se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Amém? Fala a pessoa do seu lado assim, sai dessa terra, sai da casa do teu pai, sai do meio dessa parentela, e vai para a terra que Deus mandou, vai para a terra que Deus está mostrando, anda debaixo da paternidade de Deus, e você tem parentes agora, você tem uma nova parentela, chama-se corpo de Cristo, Cristo como nosso irmão mais velho, e eu como irmão seu, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Abraão precisou escolher esse caminho para entrar na rota da promessa. Aqui ele tinha só o começo. E durante a história da vida de Abraão, a gente vai vendo Deus confirmando essa promessa, ampliando esta promessa. Depois Deus promete uma descendência numerosa tal, conforme as estrelas do céu ou como a areia da praia. Deus dá o filho para Abraão que ele tanto esperava. Abraão, ele correspondeu com Deus. E isso fez com que as promessas se cumprissem em sua vida. Mas algo foi marcante na vida de Abraão. Não apenas nesse momento, mas em toda a sua trajetória. Você percebe que todas as vezes que Deus traz uma direção para Abraão, havia uma postura de prontidão em Abraão. Quando Deus falou, sai da tua terra, ele saiu. Sai do meio dos teus parentes, ele saiu. Sai da casa do teu pai, ele saiu. Ele foi. Não tinha destino ainda. Ele tinha uma promessa de Deus. Uma promessa que ainda era subjetiva. Não era algo concreto, ele não podia medir aquilo. Simplesmente sabia que Deus ia o abençoar, que ia fazer uma grande nação, mas ele não tinha ainda muita noção clara do que seria, e ele confiou, houve prontidão de obediência na vida de Abraão, porque Deus quando traz uma promessa na nossa vida, essa promessa tem a ver com o futuro, normalmente, é ou não é? Você pode ver, se a gente voltar lá em Gênesis 12, se você puder voltar lá comigo, você vai ver que a maior parte dos verbos utilizados por Deus nesse texto, ele está no tempo futuro. Tal qual, farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, ou abençoarei você, engrandecerei, abençoarei, serão benditas todas as famílias. Então está tudo no futuro aqui. Mas existe um verbinho no primeiro verso que está no tempo presente, que é o sai. E na minha versão, eu já pesquisei em várias, algumas traz no futuro, mas eu tenho no meu coração que isso fala do tempo presente apenas. E também do futuro, como uma condição contínua. Que é o que está no final do verso 2, quando ele fala, se tu uma bênção. Ele está falando, vamos falar no nosso português atual e usual. Eu quero que você seja uma bênção. Agora, presente, nesse momento. Mas que você seja para ser, durante a sua vida toda, uma bênção. Fala de presente, fala de futuro. Quando ele fala, sai da tua casa, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, é presente. É atitude pontual, momentânea. Tem que ter prontidão quando Deus fala com a gente. Então, se Deus fala algo para a tua vida, se você recebe uma direção que você tem absoluta convicção e certeza que foi Deus que falou com você, corresponda a esta palavra. Não deixa para depois. Não empurre com a barriga. Como eu falei agora há pouco, dê um passo. Faça alguma coisa. Porque se Deus fala no presente, o verbo é no presente, haja no momento. Porque infelizmente existem muitas pessoas que esperam uma vida para tomar uma postura. Mas quando elas tomam, já passou o tempo. Ela não age no tempo que Deus disse. Ela age num tempo que aquela voz de Deus já passou. Aquele momento já passou. Aquela janela já se fechou. Aquela oportunidade já não existe. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus, entendendo que suas promessas são condicionais, na medida que eu correspondo. Então se Deus fala, sai, saia. Se Deus fala, vai, vá. Se Deus fala, fica, fica. Porque vai dar certo. Hoje pela manhã eu estava lembrando, lá na igreja, no nosso núcleo, lá no Jurema, um momento onde eu passei uma grande crise financeira. Onde eu fiquei sem salário por meses, numa empresa. E claro, sem salário, meu maior desejo era sair dali, arrumar outro emprego. Mas eu orava a Deus e algo falava no meu coração, eu tinha certeza que era o Espírito Santo, falando, fica aí. Fica aí. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer, Deus? Fica aí. E conta se acumulando, e faltando coisa em casa. E aquela coisa no meu coração, fica, fica, fica. Para piorar, um dia chegaram 8 oficiais de justiça na empresa e lacraram a empresa inteira. Era uma empresa, era uma indústria, lacraram tudo. Mandaram eu só tirar pertences pessoais da minha gaveta e sair. Falida a empresa. Depois de uma semana, não sei o que aconteceu, conseguiram reabrir. Voltamos a trabalhar. Passou mais alguns meses, 12 oficiais de justiça de novo lá. Os mesmos que estavam da primeira vez estavam de novo lá. Eu lembro que um chegou na minha sala de novo, foi o mesmo que me deu o anúncio e falou assim, amigão, dessa vez sem chance, viu? Agora não tem mais jeito. Segunda falência decretada. Eu falei, aí você fica em crise, fala, Deus, o senhor mandou ficar aqui, mas e agora? Faliu? Como é que é? Eu entrei lá como assistente de marketing, de repente, eu estava gerenciando a empresa no meio da crise, não porque eu era bom, mas porque todos os gerentes foram embora, só sobrou eu lá. E meu patrão olhou, quem será que eu vou colocar aqui? E eu lá assim, coloca eu, né? Sabia que não tinha dinheiro para pagar, mas eu podia fazer alguma coisa, porque não tinha ninguém. Aí ele olhou assim, ah, você. Virei gerente da empresa, né? Naquela crise terrível, segunda falência, mais uma semana fechado, reabriu. A empresa reabriu. Voltou a funcionar, eles entraram com, as, sei lá, com recursos, não sei como é que funciona esse processo legal, mas conseguiram reabrir a empresa. E uma empresa que faturava 500 mil reais há muito tempo atrás, caiu para 60 nessa crise toda que a gente enfrentou lá. E eu assumi a empresa na gerência nesse contexto. Até o dia que depois melhorou a coisa, comecei a realmente ganhar salário de gerente, foi quando Deus me chamou para vir para cá. Para trabalhar em tempo integral. E eu vim. Porque Deus falou, vai. Lá Deus falou, fica na época. Depois Deus falou, vai, agora sai. Aí você fala assim, Deus, o senhor é legal, né? O bagulho tá zoado. O senhor fala, fica. O negócio fica bom. O senhor fala, vai. Mas eu não me arrependo de nada disso. Porque o que eu ganhei de experiência, de testemunho, de provisão de Deus na minha vida naquele tempo, hoje já não é mais assim, naquela época foi. Eu lembro que as contas se acumulavam em casa, e ficavam lá 2, 3, 4 contas de luz, de água para a gente pagar, não tinha dinheiro, nunca cortaram. Ficou mais ou menos 1 ano e meio nessa história. Nunca cortaram nem água, nem luz, nem telefone, nada em casa. Aí depois quando tinha melhorado a coisa, tá tudo bem já, ganhando, né, um salário legal, todas as contas pagas, né? Chega o cara da Bandeirante lá em casa para cortar minha luz. Falei, não, você não vai cortar nada. Eu paguei as minhas contas, rapaz! Vou pegar lá a conta paga. O cara, senhor, pode ir lá pegar. Eu espero o senhor. Tô lá procurando na gaveta, tuf, apagou a luz. Ele cortou e saiu fora. Safado! Essa empresa, vai, eu vou ligar agora e tal, e liguei lá. Mas só que, antes de ligar, fiquei indignado, com raiva, com a reação da terra, distante de Deus. E Deus falou para mim assim, no meu coração, naquele momento, Deus é tremendo. Deus falou assim, você vê como eu cuido de você? 3, 4 contas atrasadas, nunca cortaram uma luz, você pagou todas, estão cortando. Isso é para te provar que você não depende de ninguém, você depende de mim. Aí eu falei, Deus, me perdoa. Liguei que nem uma ovelhinha lá na Bandeirantes. Falei, então, sabe o que é? Cortaram a minha luz. Dá para ligar de novo? Ela disse, ah, sua conta foi paga? Eu falei, foi, está aqui o número. Dei o número da conta, bonitinho e tal. Aí passou 1, 2 horas, eles voltaram lá e religaram. Mas você percebe? Quando a gente obedece a Deus, Deus cuida da nossa vida. Quando Deus fala, fica, fica. Quando Deus fala, vai, vai. Mas tem que ter prontidão em obedecer a Deus. Tem que ter prontidão. Não espera, meu amado, quando Deus fala no teu coração. Às vezes a gente faz, como eu vou fazer daqui a pouco, um apelo para vocês visitantes, entregarem as suas vidas a Jesus. E às vezes eu estou aqui fazendo o apelo, Deus fala comigo assim, tem mais uma pessoa. Tem mais uma pessoa. Eu estou falando para ela, sai da sua terra. E ela não está saindo, ela está lá ainda. Ela montou uma barraca e não quer sair de lá. Está querendo sem terra. Eu estou querendo fazer uma reintegração lá, arrancar ela, mas ela não sai. Está queimando pneu agora. E a gente fica entendendo que o Espírito Santo está falando, tem uma pessoa que está querendo, mas ela não está tendo força. E a gente insiste. E às vezes eu falo assim, tem uma pessoa, tem uma pessoa, tem uma pessoa. E algumas se rendem e vêm aos pés do Senhor. Outras, elas se seguram e não vão. Eu, quando comecei a vir à igreja, eu fiquei mais de 1 mês e meio, 2 meses frequentando a igreja, e eu não aceitava Jesus. Mas a cada apelo que era feito, eu estava moído por dentro. E ficava assim, não é meu tempo ainda. Chorava por dentro, meu amado. Mas por fora, bacana, né? Por fora eu estou forte, por fora, não é essa terra que Deus quer. Não é essa parentela que Deus quer. Não é essa casa paterna que Deus quer para nós. Deus quer que a gente se renda. E obedeça, e siga a direção dele, porque seguindo o que ele está falando, a gente vai alcançar a sua promessa. A gente precisa ter isso no nosso coração. Prontidão. Prontidão para ouvir e para obedecer a voz do Senhor. Então, se Deus fala algo no teu coração, se Deus fala para você, muda isso, muda. Se Deus dá uma direção para você ir para determinado lugar, vá. Se Deus traz um desafio no teu coração e você sabe que isso vem dele, entre nisso. Com corpo, alma e espírito. Vá fundo nisso, porque se tem a mão de Deus, pode ter certeza que Ele preparou todo o cenário para você. Ele preparou para Abraão. Abraão era um homem casado, mas a sua mulher era estéril. E Deus chega para ele e fala, você vai ser pai de multidões. Olha que incoerência natural. Mas foi justamente num quadro, humanamente, impossível, é que Deus age. E nós precisamos entrar nesse campo do impossível. Entrar nesse nessa estrada do sobrenatural de Deus e de vez em quando corresponder a Ele, pelo menos de vez em quando. Falou: Deus, o Senhor está falando, eu vou, eu mergulho nisso. Se no momento de oferta, Deus fala no teu coração, dê X, não duvide, meu amado. Se Deus colocar no teu coração o valor, entrega e entrega feliz, porque saiba que essa semente vai produzir muito para você. Se Deus fala para você abençoar uma pessoa, abençoa, porque Ele quer usar isso para abençoar você ainda mais. Porque ninguém ganha de Deus no dar. Você deu a sua vida? Um pouco. Parte dela. Talvez bastante até. Mas você nunca entregou a sua vida para Ele como Ele entregou a vida dEle por você. Pode ter certeza disso. Ninguém ganha de Deus no dar. E como o pastor Juninho falou aqui, que o João tem falado essa frase, Deus não tem problema de ser desafiado. Se você tem certeza que Ele falou isso para você, se foi Ele que falou, né? Filtre bem as vozes que têm chegado ao teu coração, porque a Bíblia também fala que existem vários tipos de vozes no mundo, nenhuma delas tem sentido nulo, ou não tem significação. Mas a voz de Deus, quando é discernida, ouvida, entendida, siga, avance e mergulhe. Porque diz a palavra de Deus, eu quero ler um texto para vocês aqui, em 2 Coríntios 1, 20. Abre lá, para a gente encerrar. Separei um monte de outros textos aqui, mas hoje não vai dar tempo. Senão eu vou entrar no outro campo que vai demorar mais a mensagem. Mas eu quero finalizar com este verso. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Acharam? Eu quero que você leia esse texto para a pessoa que está perto de você. Diz assim esse texto. Porque todas quantas forem as promessas de Deus, são nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, está nele o sim e o amém. Amém significa? Assim seja. Está na promessa de Deus o sim e o assim será. Assim vai ser. Assim é. Porque a palavra de Deus é liberada, atemporalmente, porque vai acontecer. Está o sim e o amém para a glória de Deus, por nós, por nosso meio. Então nós temos promessas de Deus. Se temos promessas de Deus, nessas promessas está o sim e o amém de Deus. Por que então, eu pergunto para você, que tantas promessas feitas por Deus não acontecem na nossa vida? Por quê? Talvez porque nós permanecemos na mesma terra, na mesma parentela, debaixo ainda da casa do nosso Pai. Não é o Pai celestial? É algo natural que nos limita, que nos leva a ter comportamentos e posturas equivocadas, que nós precisamos ouvir a Deus e sair disso. Falando de Abraão, que é nosso centro da mensagem, diz assim em Romanos capítulo 4, não precisa abrir, só quero ler para vocês, a partir do verso 18, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, lembrando que ele não podia ter filhos, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Foi Deus que falou isso para ele. E ele creu. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre da sua mulher Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo do que ele tinha, do que aquele que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Nós temos algumas coisas aqui. Primeiro, ele não duvidou da promessa de Deus. Segundo, ele estava certíssimo. Terceiro, certíssimo que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Se Deus tem promessa na tua vida, pode ter certeza, ele vai cumprir isso. Se você ainda não tem descoberto nenhuma promessa de Deus para a tua vida, talvez hoje seja o dia de você orar para Deus, falar algo no teu coração acerca de algumas questões da sua vida. E se você quer orar assim, vamos ficar em pé para consagrarmos a Deus as nossas vidas, nosso futuro, nossa jornada. Para aqueles que têm as promessas de Deus na sua vida, possam ter hoje certeza e convicção de que tipo de postura que você precisa tomar, que tipo de atitude que você precisa talvez mudar, que tipo de terra que você tem que sair. E eu quero que você feche seus olhos e avalie na tua vida quais são as áreas que você precisa sair. Sair. Qual é a terra, qual é a parentela, qual é a casa do pai que você precisa abandonar hoje. E tomar uma postura diante de Deus e falar: Deus, eu quero andar nesta terra que o Senhor prometeu para mim. Canaã é a terra prometida. Canaã é a terra que mana leite e mel. Esse lugar de provisão de Deus, este lugar de herança, ele começa aqui. Ele vai até o céu, mas começa aqui. Mas existem algumas posturas que você precisa tomar na tua vida para chegar nesse lugar, para que algumas promessas de Deus comecem a se tornar realidade na tua vida. Eu queria que você começasse a lembrar disso e pontuasse isso diante do Senhor agora, se possível, uma por uma, se você lembrar. Talvez você não lembre hoje, lembre amanhã cedo ou outro dia, mas faça a mesma oração, falando: Deus, eu quero, vou fazer como Abraão fez, vou sair desse lugar e vou para o lugar que o Senhor quer que eu esteja, lugar que o Senhor quer que eu avance, a trajetória que o Senhor tem para a minha vida, eu quero traçá-la para mim, eu quero trilhá-la a cada dia. Vamos fazer essa oração agora. Levanta a sua voz. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo mostre a nós o que realmente representa esta terra, o que realmente representa, Senhor, esta parentela e esta casa paterna ou paternalista. O que isso representa, Senhor? Quais são as áreas onde eu estou ainda numa postura de conforto, ou me escondendo do meu destino? Qual é, Senhor, este lugar para que eu possa avançar, para que eu possa assumir, Senhor, o meu papel e essa responsabilidade que o Senhor tem colocado diante de mim? Pai amado, vai revelando essas áreas para a igreja, para que hoje, Senhor, seja um dia de romper, um dia de rompimento, um dia de libertação dessas coisas que aparentemente às vezes parecem ser boas, mas que nos privam de vivermos Tuas promessas, de alçarmos voos mais altos, de sermos lançados ao alvo, porque nós estamos ainda presos ao passado, ou ao medo, ou à incredulidade. Em nome de Jesus nós oramos aqui, Senhor, para que haja o entendimento do Teu Espírito, pelo Teu Espírito, de nós sermos lançados, livres, para avançarmos para o cumprimento do Teu querer, da Tua vontade e do Teu propósito. Eu peço que Teu Espírito Santo reavive agora no coração dos irmãos e irmãs da igreja as Tuas promessas, aquilo que o Senhor um dia disse ao coração deles,
promessas que o Senhor é poderoso para cumprir, mas que muitas vezes nós, na nossa incredulidade e fraqueza, nós deixamos de crer, ou não assumimos o nosso papel. Hoje, Pai, nós queremos assumir o nosso papel, nós queremos assumir nossa responsabilidade, nós queremos corresponder à Tua direção, e queremos, Pai, reavivar promessas do Senhor em nossa vida. Se você tem promessas de Deus na tua vida que você tem esquecido, levanta a sua mão agora para o Senhor. Se você tem promessas que você tem deixado gradativamente elas esfriarem, levanta a tua mão. Eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, reaviva agora esta promessa. Traz ao coração de novo esta promessa. Traz ao coração, Senhor, a certeza da Tua vontade, a direção da Tua voz, para que haja, Senhor, no coração de cada um com a sua mão levantada, o entendimento de que o Senhor que fez a promessa é poderoso para cumprir. Que eles tenham, Senhor, a postura de Abraão, que mesmo diante de situações contrárias, de testemunhos contrários a Tua promessa, ele esteve certíssimo, sem duvidar, porque ele confiou naquele que prometeu, porque ele dava glória a Deus, porque sabia que o Senhor era poderoso para cumprir esta promessa. Reaviva, Espírito Santo de Deus, no nosso coração, promessas que um dia foram feitas pelo Senhor, para que hoje haja de novo o fogo, como no dia que o Senhor falou pela primeira vez. Haja o fogo hoje, haja calor e haja vida de novo no coração dos Teus filhos. Senhor amado, eu peço também que Teu Espírito Santo continue falando acerca de quais são os lugares que eles têm que sair, quais são as posturas que eles têm que tomar, para que hoje seja uma noite de rompimento com o passado, como que o Senhor tivesse de novo renovado a oportunidade de nós entrarmos no centro da Tua vontade e na direção do cumprimento da Tua promessa. Você crê nisso? Diga amém para esta oração, em nome de Jesus.